9 horas e 26 minutos, uma alta temperatura de 22 graus. Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, atende convênios de particulares. Centro Clínico Providência Amaral, junto à Clínica Datamed. Fone para contato, fone 3342-1565, Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta. Que tal ganhar um baita kit churrasco do Mercado Longo? É só preencher o cupom que está no encarte das promoções. Sorteio acontece no dia 3 de abril. Então, boa sorte. Mesmo que você não compre, você concorre, tá? Você concorre a este baita kit churrasco do Mercado Longo. É só preencher o cupom que está no encarte das promoções e boa sorte. O sorteio acontece no dia 3 de abril, porque no dia 4, que é Páscoa, o Mercado Longo não abre nas suas 3 lojas. Muito bem, aqui nos estúdios, mais uma vez com a gente, até já manchesteamos o assunto desta manhã com a psicóloga Lucimara Falcão, sobre o seguinte: retorno a março de 2020, ou seja, vivemos com a impressão de que estamos exatamente vivendo aí o mês de março de 2020, onde tudo começou, lembram? E também com ela, como está hoje o estado emocional das pessoas após um ano de pandemia. Bom dia, Lucimara, bem-vinda outra vez.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos que nos escutam. Um prazer estar aqui novamente. Sim, essa é uma sensação que as pessoas têm sentido. E isso é um efeito, né, desse traumático que foi, né, esse março de 2020 para todos nós. E tem esse efeito de repetição, né? Por isso essa sensação de que, de novo, estamos passando pela mesma situação, né? E isso porque a gente viveu, em março de 2020, algo totalmente inédito. Nós não estávamos preparados, sabíamos muito pouco, quase nada, a respeito desse vírus que chegou e nos obrigou, né, de alguma forma, a modificar o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de viver. Fomos aprendendo a conviver com esse vírus e com todos os efeitos junto dele, né? As perdas, né? Muitas pessoas perderam a vida, muitos perderam seus familiares, amigos, né? Trabalho, questão econômica. Porém, é importante que a gente possa pensar que nesse momento há uma diferença, Maculã, de março de 2020, né? Que, claro, lá a gente estava iniciando esse processo de coronavírus, aprendendo a lidar com o coronavírus, coisas que a gente não sabia ainda, e enfrentamos, estamos enfrentando ainda uma crise sanitária ainda muito maior que antes, né? Vivemos num momento muito pior. Também enfrentamos uma crise econômica, educacional, social, e tudo isso junto, né? Agregado com o Covid. Mas eu penso que nesse momento, Maculã, há uma diferença e que aí volta esse sentimento da repetição de março de 2020, porque é o traumático, porque a gente está enfrentando também uma crise que eu chamo uma crise de humanidade nesse momento, né? Que antes enfrentávamos o coronavírus e o não saber. Hoje a gente sabe do coronavírus, mas a gente não sabe como lidar com a falta da solidariedade. Que é o que a gente vem vivendo, sentindo isso na própria pele. E os efeitos disso é esse aumento gigantesco dos casos de coronavírus que a gente está enfrentando, que os hospitais, né, a saúde... Isso afeta todos nós de todas as maneiras, né?
Exatamente. Na verdade, Lucimar, nós evoluímos ou crescemos ou nos adiantamos ou demos mais um passo em relação aos números, ou seja, de 2020 para 2021, mas somente em números, porque emocionalmente estamos lá em março de 2020, é isso?
O efeito disso gera um sofrimento muito grande para algumas pessoas, tem esse efeito traumático mesmo, de algo que é excessivo, que não se tem recursos para dar conta. A gente pode pensar que pessoas perderam não só um familiar, perderam dois, três, em pouquíssimo tempo, né? E isso não dá o tempo de poder elaborar, de poder processar. Muitas pessoas ainda estão, né, vivendo em março de 2020 justamente pela dificuldade de elaborar isso, né? Porque esse sofrimento é muito grande. E a gente fala de um sofrimento causado pelas perdas, mas é esse excesso que vem junto, esse excesso, né, de a gente poder ver que está tão difícil de lidar, as pessoas que dificilmente conseguem se colocar no lugar do outro. A gente vê por aí situações de disposição, de aglomerações, festas, né? A gente vai vendo situações que deixa todos à margem, né, desse vírus. E o medo. Então, isso gera muito sofrimento, muitas angústias, né?
É que se propagou, né, Lucimar, lá no comecinho se propagou de que não, é apenas uma gripezinha. E não adianta, você é psicóloga, sabe disso, que a gente trabalha com a mente em cima daquilo que a gente ouve, daquilo que se prega.
Isso.
E se criou algo forte em cima disso, né?
Isso. Esse movimento, a gente pode chamar um movimento negacionista, isso traz um efeito que é muito forte nas pessoas. Então, a gente pode ver esse aumento, esse número terrível que a gente está vivendo nesse momento, né? Que é uma consequência humana, né? Então, por isso essa crise de humanidade, porque a gente pode pensar o quanto as pessoas acabam negando e não reconhecendo o sofrimento do outro. Então, isso acaba que as pessoas se acabam fazendo aquilo que não deveriam, não seguem, né, as normas, as medidas sanitárias, e isso tem um efeito em cima de todos. E esse é o excesso que cansa. A gente pode pensar nos profissionais de saúde que estão exaustos. Todos nós estamos exaustos da pandemia e temos trabalhado muito nesse momento. Mas tem uma psicanalista, a Maria Lívia Turim Moreto, até esteve conosco na sexta-feira lá no projeto, que é onde eu faço a minha formação, psicanálise, e ela dizia que o cansaço que os profissionais sentem de saúde, ele tem a ver com esse excesso, né? Porque eles estão pedindo, estão dizendo, estão mostrando, e ainda assim há pessoas que seguem negando, né? Então, isso tem um efeito muito... causa um sofrimento muito grande.
Pois é, Lucimar, além da questão interna de nós brasileiros, eu acompanho também outros jornalistas de outros países comentarem sobre o Brasil. E o que é que a gente ouve? Eles comentam o seguinte, e se faz uma pergunta, o que é que está acontecendo com o Brasil? Então, além desta questão de pressão interna que estamos tendo aqui hoje, lá fora também as pessoas olham o Brasil de uma forma diferente e se perguntam, né? O que está acontecendo com o Brasil? Já que outros países também já conseguiram dar a volta, estão, digamos, numa vida quase que normal.
Eu acredito que tem muito a ver com essa questão, esse movimento negacionista que vem crescendo no nosso país. Porque fica algo polarizado ainda, né? Entre partidos, algo que... não é essa a questão nesse momento, né? Estamos todos nós aqui sofrendo os efeitos da pandemia, né? E tem coisas que já foram feitas em outros países que a gente já sabe e que precisam ser adotadas aqui também como uma medida de sobrevivência, como uma medida de possibilidade de que a gente saia disso, né? E que, inclusive, com as vacinas, né? A gente tinha lá em março de 2020... uma esperança, primeiro, que seria só 2 semanas. Depois, quem sabe, passa o inverno e tudo fica bem. E cá estamos nós esperando as vacinas. Aqui a gente até tem tido, né, em Marau, na região, as coisas estão acontecendo, a gente sente o movimento para que isso possa acontecer, as pessoas sejam vacinadas, mas a gente sente que no Brasil, o Brasil precisa receber, né, as vacinas, receber o tratamento adequado, né, para esse momento.
Você falava da questão do desprezo em relação à ciência. E isso está muito claro quando a gente vê que os bons cientistas nossos brasileiros, onde estão lá fora. Porque lá fora ganharam muita condição, muitas condições para se trabalhar, para se estudar. Investe-se lá fora em ciência. Por aqui, alguma coisa. Então já nos deparamos com essa situação delicada também, a questão da ciência, né? O respeito às ciências, uhum. né? Porque quem é a ciência? São seres humanos que pesquisam.
Uhum. Né? E isso está estreitamente ligado com a educação.
Exatamente.
Né? Com a propagação assim, de saberes, da ciência, que as pessoas possam ter acesso e não serem... Porque há esse movimento negacionista, a gente pode pensar que há o desejo, e não é por acaso, não é ingênuo isso, né? No sentido de que... Por quê? Né? Porque pessoas... Se tem um ganho, né, em ter muito mais pessoas ignorantes, ignorantes no sentido do saber, né, de não ter acesso a esses conhecimentos... E isso, bom, se tem um ganho com isso, a gente sabe que há interesses, né, nesse sentido. E aí, claro que quem faz frente a isso, e nós temos muitas pessoas que fazem frente a isso com pesquisas sérias, né, com trabalho sério em prol da ciência, claro que vai, né, também buscar onde possa ser escutado, onde possa ser ouvido. Então, penso que... espaços, né, que as pessoas possam vir e possam discutir isso. Acho que como a gente está fazendo aqui, Macula, né, isso é muito importante, porque é poder também dar voz a esse trabalho que tem sido feito, né, para que não tenhamos mais pessoas alheias ao que está acontecendo no nosso país.
Falamos aqui do estado emocional das pessoas após um ano, né? E aí eu te pergunto o seguinte, né? Muitas pessoas até conseguem, né, de uma forma ou de outra, ir levando a vida, né, do seu jeito, buscando forças, se aprofundando, ouvindo mensagens boas, lendo coisas boas, motivando outras pessoas que estão aí bastante abaladas por um motivo ou por outro, enfim, com medo da própria pandemia, com a dor no coração de perdas de familiares, né? Como é que a gente pode, digamos... buscar o norte nesse momento, hein?
Uhum. É muito importante que as pessoas possam reconhecer aquilo que estão sentindo, reconhecer o seu sofrimento. Isso é importante porque o sofrimento, ele aparece, ele pode ser visto de várias formas. Por exemplo, as pessoas podem ficar mais pessimistas, mais tristes, irritadas, mais intolerantes também, né? Muitas perdem o sono. E é importante isso, Macula, porque há uma diferença entre sofrimento e sintoma. Sofrimento é algo que é inerente a todo ser humano, faz parte da vida em alguma, né, algum grau de sofrimento, em algum momento. Quando isso fica, né, de uma forma que impede o sujeito de seguir, é importante que se possa procurar ajuda, né? E outras formas que se tem também é poder falar sobre o sofrimento. Aquilo que é traumático, Macula, se tem uma ideia de que se está sofrendo é melhor não mexer, melhor não falar. E essa é a tendência da repetição. Então, um trauma, ele se cura, né, lembrando, podendo falar, podendo pôr em narrativa, podendo contar com alguém, falar para alguém que esteja...
É que nem superar o medo?
Isso, poder falar sobre, bota ali, esconde embaixo do tapete, aquilo vai ficando e vai aumentando. Então, a gente precisa poder colocar em palavras, representar o que se está sentindo através da palavra. A gente pode pensar, Macula, dá um exemplo, né? As crianças, né? Os contos de fadas, por exemplo, são narrativas infantis, né? Mas são narrativas que ajudam a elaborar conflitos, dificuldades. A gente tem também a literatura, os filmes, a música, são recursos da cultura que servem, se usam da palavra para narrar. Então, essa é a importância que se tem de poder falar para alguém que escute. Nem todos, Macula, sabem ou conseguem lidar com o sofrimento. Isso acontece porque, às vezes, as pessoas não toleram nem o seu próprio, né? Então, acabam encaminhando... Bom, isso aí é depressão, e aí essa é a diferença do sintoma, né? Porque, então, é depressão, você precisa de uma medicação, e interrompe ali. Não dá... a possibilidade da pessoa poder elaborar isso através da palavra, né? E uma das formas de lidar com tudo isso, com esse efeito da pandemia, é poder transformar esse acontecimento, o fato da pandemia, numa experiência. E isso só é possível através da palavra, né? De que a pessoa possa se apropriar desse acontecimento como parte da sua história. Isso é muito importante, né? É uma possibilidade de poder ir dando conta desse excesso, né, que causa muito sofrimento.
Uhum. Alimentar a palavra em nossa mente de que isso vai passar ajuda nossa saúde mental?
É importante, Macula, não tomar isso como... Não vamos falar disso, isso vai passar. Né? Porque a tendência muitas vezes é dizer isso. Não, isso já... Quando acontece algo, alguém chega para nos contar algo, a gente às vezes tende a dizer, não, mas isso já aconteceu comigo, isso vai passar, né? E essa é uma tendência porque não é fácil de lidar com o sofrimento, né? Então, muitas vezes poder dizer, mas vamos ver o que está te angustiando. O que, que da pandemia está? Porque pra, não é igual para todos, por mais que a pandemia esteja aí para todos, o que se sente não é igual para todos, né? Mas eu acho que é importante ter esperança. E esperança, né, vou usar Paulo Freire, não, né, não do verbo parar e só esperar, né, como diz Paulo Freire, do verbo esperançar. Sim. Não desistir, seguir, não jogar a toalha, fazer aquilo que nos cabe ser feito. E nesse momento nos cabe pensar, o quanto de humanidade eu tenho? Como que eu estou lidando com as questões da pandemia? Estou fazendo aquilo que é preciso, que é possível, né? Seguindo as medidas. Então, nesse sentido, de fazer aquilo que nos cabe ser feito. Né?
Eu falo sempre aqui de que quem se ama se cuida e cuida do seu semelhante.
Isso.
Acredito que é dessa forma também, né?
Isso. Poder cuidar de si é cuidar do outro, né?
Exato.
Por isso que manter os vínculos afetivos, os grupos, né? Os vínculos... Isso nos ajuda a atravessar esse momento sem pular como se isso não tivesse acontecido. Atravessar.
Atravessar, né? Bom, psicóloga Lucimara Falcão, sobre retorno a março de 2020, como já frisamos, vivemos com a impressão de que estamos exatamente vivendo o mês de março de 2020. Até a próxima, se Deus quiser, e que tenhamos aí uma Feliz Páscoa, né, Lucimara?
Esperamos que sim, que seja, a gente possa confraternizar, mesmo à distância,
mas
com todos os cuidados, né? Mas psiquicamente juntos, afetivamente.
Um abraço para ti, boa sorte.
Obrigada.
17 para as 10 é hora de informações do tempo aqui no Temática, oferecimento de Ami Boutique prorrogado, os descontos progressivos na Ami Boutique. Uma peça com 10% de desconto, duas peças com 20% de desconto, três peças com 30% de desconto e quatro peças ou mais com 40% de desconto. Peças de meia estação 2020 e toda a coleção de verão com os mesmos descontos. Venha na Ami Boutique, na Bento, em frente a Beto Elétrica. Olha, gente, chegou um novo CCA online, ao vivo e presencial juntos. É você quem escolhe onde quer assistir às aulas para aprender inglês ou espanhol. Sempre com a orientação dos professores, interação em tempo real e muita conversação. É a flexibilidade que você precisava com a qualidade do CCA para todas as idades. Marau pelo WhatsApp, o contato acontece pelo 981-29-2051. Também com a gente, o Dr. Rodrigo Balotin, urologista, atende convênios e particulares. Emaral atende em dois endereços, no Centro Clínico Providência e também no Hospital Cristo Redentor. Agendas de contatos com ele pelo fone 3342-2100 ou também pelo fone 3342-9414.
Previsão do tempo.
Acompanhe agora as tendências do tempo para Marau e região. Hoje, quarta-feira, dia nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima.